Olá, muito boa tarde a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à Ibira, a nossa Igreja Batista Ibirapuera. Hoje a gente começa um novo mês e a gente vai entrar aqui numa nova série de reflexões, falando sobre a dinâmica da nova vida. Essa dinâmica da nova vida vai ser abordada a partir de dois pilares nessas nossas próximas cinco reflexões. Elas serão uma dinâmica da nova vida a partir da nova vida que a gente tem em decorrência dessa pandemia que nos cerca, que está ainda acontecendo na nossa realidade, e também a dinâmica da nova vida a partir da existência de Jesus da nossa vida, na nossa existência. Então eu quero convidá-los a mergulhar conosco, a entrar de cabeça nessa nova série, nesse novo tempo de reflexões, para entendermos a dinâmica dessa nova vida. Mas não sem antes pedirmos a direção de Deus em oração. Então eu quero convidá-lo aí onde você estiver, para que você abaixe a sua cabeça e feche os seus olhos, para que a gente possa pedir a direção de Deus neste final de tarde. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo a Tua graça, pedindo a tua sabedoria, a tua direção, o conhecimento que vem de ti, para que possamos entender a vontade do Senhor, para que possamos entender essa dinâmica da nossa vida, para poder entendermos quem nós somos diante de ti, para que a gente possa revisitar a nossa existência e ajustar aquilo que precisa ajustado, deixar para trás aquilo que não precisamos carregar e trazer aquilo que é novo, agarrarmos-nos naquilo que é bom, que precisamos levar para a nossa nova, para a dinâmica da nossa nova vida. Essa é a nossa oração. Dá-nos da tua sabedoria, Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Bom, essa série vai ser baseada no livro de Colossenses. Se você quiser ir folhando para encontrá-lo, pode ir fazendo ou então acessando aí no seu celular, no seu tablet, seja como for. Mas antes disso, eu quero lhes contar um pouquinho de história sobre esse livro. É o seguinte: havia um cara chamado Epáfras. Esse senhor Epáfras, ele tinha conhecido Jesus através aí numa cidade razoavelmente grande, numa cidade com mais, talvez, como se fosse hoje uma espécie de Goiânia, é uma cidade aí com 1 milhão de habitantes, por aí, mais ou menos. Pois bem, esse Epáfras conhece Jesus ali naquela cidade. Aliás, se de repente aí alguém tiver grávida e tiver se necessitando de uma indicação de nome, aí a Bíblia nos fornece alguns, né? Epáfras, tá aí um bom nome a ser alcunhado por alguma criança na nossa Ibira no futuro. Mas enfim, Epáfras, ele sai ali de Goiânia, sai ali de Éfeso, né? A cidade onde ele conheceu a Jesus, e ele vai seguir a vida numa outra cidade, é uma outra cidade chamada Colossos. Colossos era uma cidade menor ali, e Epáfras vai para essa cidade do interior, uma espécie, se for pensando em Goiânia, uma espécie de Senador Canedo, uma cidade ali no entorno de Goiânia. Pois bem, ele vai vivendo a sua vida ali, e é interessante que ele era um cara que levava Deus a sério, tinha o fogo ardendo pelo Evangelho. Ele começa ali uma igreja, ali na cidade de Colossos. A Bíblia também nos conta que Epáfras começou uma outra igreja também na cidade de Laodiceia, ali pertinho, e o negócio foi caminhando, a igreja ali foi crescendo, a igreja ali daquela cidade prosperou, eles eram conhecidos pela fé, pela esperança, pelo amor que eles tinham para com os outros, mas o cenário não estava totalmente alinhado, não. Alguns problemas começaram a pintar naquela cidade, naquela igreja. Entre eles, vale destacar aqui três: uma espécie de um tal de gnosticismo, que era uma realidade de que as pessoas negavam a existência de Jesus em carne. E o que isso pode trazer para a gente aqui de maneira prática? Essa negação é uma espécie de, cara, eu até acredito em Jesus, mas aquilo que ele fez efetivamente na cruz para mim não faz tanto sentido. Aliás, faz sentido, mas Ah, eu deixo a vida me levar, a vida leva eu. Talvez você não se enquadre nisso, você realmente leve Jesus a sério. Mas a questão aqui é pensando numa ideia, vamos pensar aqui no futuro. A gente sabe que aqueles que conhecem a Jesus, aqueles que reconhecem o que Jesus fez pela sua vida, sabem que vão ter uma vida eterna. Mas às vezes nós nos esquecemos que a vida eterna já começou no momento que Jesus entrou na nossa vida, Jesus entrou na nossa história. Quando Jesus entra na nossa história, uma novidade, uma transformação da nossa vida precisa e deve acontecer. E isso nem sempre estava acontecendo aí com o pessoal de Colossos. Uma outra questão ali que, poxa, acabava acontecendo era o pessoal estava pegando alguns hábitos aí dos judeus de colocar algumas regras, algumas leis, de ter que guardar determinado dia da semana, fazer determinadas festas, colocaram alguns legalismos do tipo: ah, pode beber cerveja ou não pode beber cerveja, pode beber vinho ou não pode beber vinho, pode usar maconha ou não pode usar maconha. A Bíblia não nos fala de uma maneira clara sobre alguns assuntos. Se você procurar maconha na Bíblia, você não vai encontrar maconha na Bíblia, mas ela dá diretrizes, parâmetros, onde a gente consegue observar aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que não é a vontade de Deus. E algumas pessoas estavam querendo colocar Deus numa caixinha, travando, colocando sistematicamente na sua caixinha, mas não era bem isso o que a Bíblia nos ensina. E Epáfras, por sentir que esses problemas estavam assolando aí a sua comunidade, ele resolve fazer o seguinte: quer saber? Vou pegar o primeiro avião e vou partir para Roma, porque lá em Roma estava um cara que era o seu mentor, aquele com quem ele tinha um grande apreço, aquele de quem ele conheceu a Jesus, que é Paulo. Então imagina aqui, ele estava numa espécie de interior de Goiás, interior de Goiânia, numa redondeza ali de Goiânia, e sai de lá e vai para São Paulo, Roma. Afinal de contas, todos os caminhos levam a Roma. Então ele vai para Roma. E aí ele chega lá em Roma para conversar com Paulo. Só que o Paulo, o seu grande mentor ali, o grande cara que fez muitas coisas naquela região, ele estava, sabe onde? De novo, mais uma vez. O que que está acontecendo com o Paulo? Ele está preso! A gente já viu que Paulo, da prisão, ele escreveu aquela carta aos Filipenses quando começamos aquela nossa série Surpreendendo na Crise. Daquela prisão, Paulo também aproveitou seu tempo ali e escreveu Colossenses, Efésios e Filemão. Interessante, Epáfras, ele chega ali em Roma, Paulo está preso ali, provavelmente uma prisão domiciliar, ele chega ali e tá uma aglomeração naquela casa de Paulo. Tá ali com ele, tá Timóteo, provavelmente estava Lucas, o médico, Marcos, aquele com quem eles tinham tido uma relação não muito amistosa, junto com Barnabé, se você vai lembrar lá das histórias de Atos. E também, agora, tcharam, um cara, um novo personagem, nova sugestão de nome aqui também, Onésimo. Onésimo. E quando Epáfras chega ali para conversar com o Paulo e vê Onésimo, ele fica assustado. Sabe por quê? Onésimo era um escravo de um senhor chamado Filemão, ali na cidade de Colossos. E o Onésimo, ele pegou e se mandou. Ele fugiu de Filemão, fugiu do seu senhor, fez algumas coisas erradas e se mandou. Só que nesse meio tempo do que ele fez essas coisas erradas, ele conhece o Evangelho também. E ao conhecer o Evangelho, ele vai buscar talvez aí o grande proponente do mesmo, que é Paulo. Por isso que quando Epáfras chega lá, ele encontra o próprio Onésimo. Tava uma aglomeração significativa. Não sei se eles estavam usando máscaras ou não ali para conversar com Paulo. Mas enfim. E aí Epáfras relata tudo o que está acontecendo na sua cidade, na igreja que ele ali iniciou e pastoreava e cuidava. Então ele relata para Paulo tudo o que está acontecendo e pede ajuda para ele. Fala: Paulo, meu, me ajuda, mano. Eu preciso de ajuda. O que está acontecendo aqui é maior do que o que eu sei. Eu estou precisando de ajuda. Me ajude a resolver essa questão. Esse era o relatório que Epáfras tinha mandado para o nosso amigo Paulo. Pois bem, e Paulo, para responder isso, ele o faz da forma que era possível. Ele não tinha ainda, a internet não estava tão desenvolvida, não era discada ainda, não era banda larga, não era fibra. Ele não conseguia fazer um call, não conseguia fazer uma videoconferência, não conseguia ligar o Zoom ou o Jitsi para conversar com o pessoal. Então o que ele faz? Ele pega e escreve uma carta. E a carta que Paulo escreve, ele escreve para Colossos, para tentar resolver essa questão aí problemática. Mas, como todo bom feedback, talvez você já tenha passado por isso no seu trabalho, acredito que muito provavelmente sim. Geralmente quando a gente recebe um feedback, antes ali de receber uma participação dos lucros, ou um feedback normal de equipe, a gente geralmente ouve muitas coisas boas, os chefes elogiam, os líderes, né, os bons líderes colocam ali os pontos positivos na mesa, apresentam as qualidades, as qualificações, e depois começam a fazer as advertências. Pois bem, Paulo, o bom líder, faz o mesmo. Ele vai escrever a sua carta, ele primeiro faz a sua apresentação, ele faz a saudação, e depois, no corpo da sua carta, ele vai falar de algumas características positivas daquela cidade, daquela igreja. E depois, ele vai, de uma maneira muito sábia, tentar ajudar aquela comunidade a resolver os problemas os quais ela enfrentava. Então eu o convido agora a lermos juntos o texto de Colossenses a partir do capítulo 1, o versículo de mesmo número 1. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão, olha aqui, ó, Timóteo, estava lá junto. Ele escreve aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Vamos lá, vamos parar aqui. O Paulo, o grande apóstolo, ele assim se auto-identifica como apóstolo. E não porque ele quis ser apóstolo, porque ele desejava, mas pela vontade de Deus. Foi algo que Deus o comissionou, que Deus colocou sobre a vida dele. E aí ele, juntamente com Timóteo, que estavam ali em Roma, se refere à igreja de Colossos, aos santos e fiéis. A igreja era uma igreja de pessoas separadas por Deus, pessoas que tinham a sua fidelidade a Deus de uma maneira notória. Era uma igreja que vivia, de certa forma, condizente, na grande maioria do seu tempo, de acordo com a vontade de Deus. Mas não é porque eles eram santos e que eles eram fiéis em Cristo, que eles não tinham problemas, não passavam por dificuldades e adversidades. Eles eram fiéis em Cristo que estava em Colossos. E aí, Paulo segue a sua saudação inicial dizendo, leio aqui agora o versículo 2, na segunda parte, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É interessante que ele fala que Deus é o nosso Pai. Deus é o Pai de todos aqueles irmãos, aqueles fiéis, aqueles santos, é o Deus Pai de Paulo, é o Pai de Timóteo e também do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele agora vai começar a apresentar uma ação de graças, ele vai começar a orar por aquele pessoal daquela cidade de Colossos. E assim ele o faz a partir do versículo 3. Vamos ler assim, no versículo 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. É interessante, ele falou que Deus, ali no versículo imediatamente anterior 2, era o nosso Pai. E aí agora ele fala que Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui tem uma diferencinha pequena, mas que é muito interessante. Sabe por quê? Quando ele se refere a Deus nosso Pai, ele fala que Deus realmente é o Pai de todos nós. Agora, quando ele fala que Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz que ele é pai de Jesus Cristo, ele diz da mesma forma que eu, Betinho, sou pai da Lívia e sou pai da Sara. Eu as gerei. Elas têm a mesma essência, elas têm a mesma natureza, elas têm, não vou dizer as mesmas características, porque elas têm bastante cabelo, mas elas têm aquilo que mais intrínseco tem em mim, elas têm também. Agora, Cristo, ele tem também a mesma natureza, a mesma característica, a mesma essência de Deus Pai, de uma forma que só ele pode chamar Deus Pai dessa forma. Ele é gerado por Deus Pai. Nós podemos criar coisas, podemos criar livros, criar fotos, a gente pode criar diversas coisas. Deus nos criou. Nós somos a sua imagem conforme a semelhança de Deus. Nós não somos exatamente iguais a Deus. Jesus Cristo era totalmente Deus. Ele foi gerado por Deus. Ele foi não somente criado à imagem e semelhança, mas ele é o próprio Deus. E ao dizer isso, Paulo está aqui já combatendo de uma maneira sutil aquela questão que nós falamos do gnosticismo, de que as pessoas não aceitavam, não criam, não reconheciam Jesus como o Senhor, Jesus como Deus. Então aqui, de uma maneira sutil, Paulo já está colocando suas asinhas de fora, combatendo o ensino equivocado. E aí é interessante, né? O pastor Augustus Nicodemus, ao falar sobre esse texto aqui, ele fala que Paulo, um cara que nunca sequer tinha conhecido, nunca sequer tinha ido para a cidade de Colossos, orava por uma igreja que ele não conhecia. Às vezes, a gente ora pela igreja que a gente conhece. A gente, não vou nem perguntar pela igreja que a gente não conhece, que a gente nunca foi, mas pela nossa igreja, e agora falando de maneira bem específica, pela Ibira, nossa igreja local, a gente tem orado. Bom, eu fiz um convite de início aí para que isso acontecesse de uma maneira efetiva nessa semana. Mas ele ali, Paulo, orava pela igreja de Colossos. Então, seguindo ali no versículo 4, pois temos ouvido, então ele recebeu o relatório, ele recebeu as notícias de Epáfras. E ele tinha ouvido o quê sobre a igreja de Colossos? Da fé que vocês têm em Cristo, Jesus, e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Então, a grande tríade aqui da fé cristã, da religião cristã, a fé, o amor e a esperança, são listados como características presentes na igreja ali de Colossos. A fé no Senhor Jesus Cristo, o amor entre todos os santos, entre os irmãos, entre a comunidade, entre a galera, o pessoal se amava, se cuidava, participava de um pequeno grupo, estava presente aí nos tempos de oração, então a galera estava junto. E eles estavam aí junto por quê? Por causa da, no versículo 5, da esperança que lhes estava reservada. Eles sabiam que aqui a palavrinha esperança não é uma ideia de uma expectativa, será que vai acontecer ou não? Não, mas sim uma esperança certa, algo maduro, algo efervescente, certo de que algo maior lhes aconteceria, que era aquilo que estava reservado a eles nos céus. E a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Então, o Evangelho chegou naquela cidade. E o texto segue ali a partir do versículo 6, né? Chegou até vocês. E ele não chegou até vocês de qualquer forma. E não chegou e parou ali. Não, muito pelo contrário. Ele continuou. Olha só a sequência do versículo 6. Por todo mundo, este Evangelho vai frutificando e vai crescendo, como também ocorre entre vocês. Desde o dia em que... Agora que é importante destacar esses dois verbos. Desde o dia que vocês ouviram e entenderam, esse evangelho, que é a palavra da verdade, que é a palavra de Jesus Cristo, que é aquilo que Deus faz, que é aquilo que Deus fez através de Jesus, enviando-o para que a gente tivesse a nossa punição, o nosso pecado lavado, limpado e redimido, né? E restaurado através de Jesus, esse evangelho é que eles ouviram e entenderam. É interessante que o evangelho não basta ser apenas ouvido, mas ele precisa ser entendido. E esse evangelho ouvido e entendido é o evangelho que transforma, que muda a realidade de como a gente pensa, que transforma a forma de quem eu sou, ou de quem sou eu. Ele é aquilo que muda a mentalidade que está na minha mente. E aí ele destaca a partir do versículo 7 que vocês o aprenderam de quem? De Epáfras. O evangelho, ele precisa ser aprendido a partir de alguém que nos conte. E ele precisa ser aprendido a partir de alguém que o relate para nós. Sabe aquela história, pregue o evangelho, se preciso, use palavras? ele faz até um certo sentido de uma maneira, de uma forma inicial, e vou dizer assim, embrionária da mensagem do Evangelho, da mensagem da propagação de Jesus Cristo. Mas o Evangelho, para valer, a mensagem de Jesus, ela precisa ser ouvida e entendida. Ela precisa ser explicada, precisa ser falada de uma maneira clara e objetiva. Por isso que a missão da nossa igreja é ser gente que curte gente, que segue e compartilha Jesus. Não basta guardar Jesus para nós mesmos, a nossa realidade necessita que a gente passe isso para frente. Isso era legal que estava acontecendo lá em Colossos. Paulo aqui está dando a parte do feedback positivo, tá? Ainda, olha, eu vejo que vocês espalham esse evangelho para geral, estão mostrando isso para todo mundo. Muito bem, vocês estão mandando bem. E aí ele segue falando no versículo 7, sobre Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. É interessante nós notarmos uma questão aqui. Para a gente ouvir o Evangelho de Jesus, a gente precisa ficar em silêncio. A gente precisa ficar quieto para conseguir ouvir. Quando a gente lê um trechinho inicial ali de Lucas 15, observe só comigo. Mateus, Marcos, Lucas, versículo 1 de Lucas 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvi-lo quem? Ouvir Jesus. Então os publicanos e pecadores queriam ouvi-lo. Mas, versículo 2, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Os mestres da lei e os fariseus não queriam nem saber de Jesus. Eles estavam prontos a criticá-lo, falar mal de Jesus. Agora, os pecadores e os, como o texto fala aqui, os publicanos, Mateus era um publicano, estavam dispostos a ouvi-lo. Estavam esperando a voz de Jesus falar para que eles pudessem ouvi-la. Eles estavam sensíveis a isso. E a pergunta que ele faz nesse momento não pode ser outra. Qual foi a última vez que você esteve sensível a ouvir a voz de Deus? Você esteve disposto a ouvir o que Deus tinha para você? Você, quando você ficou em silêncio e buscou a presença de Deus na sua vida para que você conseguisse entender qual era a vontade dele? E pegando esse gancho da vontade dele, olha só como segue o texto. Versículo 9. Por essa razão. Essa razão qual? De que ele recebeu um relatório aí, né? Sobre o pessoal ali. Olha o que Paulo faz diante dessa situação boa que o pessoal de Colossos se encontra. Por essa razão. Versículo 9 de Colossenses eu leio agora. Desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento de Deus. Não, mas sim cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Aí parece que ele usa outros dois sinônimos na frente, né? Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo, ao receber o relato do pessoal ali de Colossos, ele observa que tinham características boas e tinha algumas coisas que eles precisavam melhorar. Diante dessas necessidades de melhora, ele não os condena, não aponta o dedo, não fala, vocês estão errados, ah! Não, mas ele sim, ele ora para que eles fossem cheios da plena vontade de Deus. E agora o pastor Jonas Madureira, nosso pastor, que também foi da nossa igreja mãe em BNU, falando sobre esse texto, ele dizia que haviam aí três grandes demandas na nossa vida. Primeiro, uma demanda de nós vivermos em função da vontade dos outros. Uma outra demanda de nós vivermos em função da nossa própria vontade. E um terceiro nível aqui, vivermos em função da vontade de Deus. Em qual dessas três demandas você tem se encaixado na maior parte do tempo? Talvez aí numa etapa inicial da nossa vida, por sermos levados por vontades, pensamentos, desejos, amizades e conversas diferentes, nós somos levados pela vontade dos outros. Aí depois a gente chega no momento da nossa vida, ah, eu não aguento mais fazer o que esse cara me manda, eu não sou mais Maria vai com as outras, vou tomar minhas próprias decisões, meus próprios desejos, vou fazer a minha vontade. Mas o grande chamado de Paulo, o grande alerta que a Bíblia nos traz, que eu ouvi agora quando estudava esse texto, que a gente viva cheio, pleno do conhecimento, não somente de Deus, mas sim do conhecimento da vontade de Deus. E aí a pergunta que nós podemos fazer nesse instante é, Cara, qual emprego Deus tem colocado na sua mão? Qual empresa, às vezes, Deus tem colocado em sua mão? Quais dividendos, quais lucros Deus tem colocado na sua mão? Quais dons, quais talentos, quais aptidões Deus tem colocado em sua mão? Quais filhos, quais pais, qual esposa? Cara, o que que você tem feito? Como você tem conseguido observar a vontade de Deus na sua vida? Isso tem sido uma preocupação. A gente tem tomado as nossas atitudes, decisões, sejam elas das menores ou as maiores, mais significativas, a partir de uma mentalidade pensando: caramba, qual será a vontade de Deus para minha vida? Ou se eu simplesmente tomo todas as minhas atitudes baseado no meu egocentrismo, na minha sabedoria, no meu desejo, no meu coração, nas minhas habilidades. É impressionante a gente ver como a Bíblia, ela é viva até hoje. Essa semana eu estava seguindo o canal de investimentos do Primo Rico, e o cara começou uma série sobre o Rei Salomão e finanças, buscando sabedoria na Bíblia, uns escritos ele talvez mais de 3 mil anos atrás. O cara está buscando a sabedoria na fonte da vida, na fonte da existência, no lugar mais precioso onde a gente pode buscar sabedoria, onde a gente pode buscar conhecimento, onde a gente pode buscar a real vontade para nossa vida, o melhor para nossa vida, na Bíblia. E você? E eu? Como a gente tem buscado viver de acordo com a vontade de Deus? Cara, isso é para a gente pensar. Então, esse era um primeiro alerta que Paulo faz. E aí, para que viver conhecendo a vontade de Deus na nossa vida? Ele explica a partir do versículo 10 isso, da seguinte forma: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando. Novamente, aqui a figura, a metáfora da árvore que dá fruto, que gera a vida, que cresce, que dá o crescimento, que faz o negócio aumentar de tamanho. Como foi o evangelho? Começou com um cara, Jesus, depois 12 discípulos, 70, 120. Estamos aqui até hoje, 2 mil anos depois. O evangelho frutificou, cresceu, prosperou, aumentou. E aí ele fala em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E isso não baseado na sua força, na sua vontade, na sua intuição, na sua capacidade, na sua inteligência. Mas o versículo 11: sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. É só Deus quem pode fazer essa obra, é só Ele, porque somente com Ele a gente pode ter, para que a gente tenha toda a perseverança e a paciência com alegria. É só através de Deus que a gente consegue entender a sua vontade e ter perseverança, paciência e alegria. Talvez quando a gente encontra a vontade de Deus na nossa vida, como o Vitinho falou outro dia atrás aí, a gente vai entender não o porquê, muitas vezes, do sofrimento, da angústia e da dor que estamos passando, mas sim o para que isso está acontecendo na nossa vida. E aí ele fala no versículo 12, agora caminhando aqui para a reta final da nossa meditação, da nossa reflexão nesse final de tarde, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. E aqui é interessante, novamente, a figura da gratidão, da ação de graças, do agradecimento. Então, Paulo aqui nos ensina os Colossenses e nos ensina a dar graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança. A herança não é algo pelo qual você trabalha e você recebe. A herança é algo que outra pessoa trabalhou e você recebeu. Então, a herança que Paulo está falando aqui, que ele se remete, é pelo trabalho que Jesus Cristo fez da cruz do Calvário por ele e por todo o povo de Colossos e por todos nós aqui. Nós recebemos isso como um presente, como uma dádiva, como algo que é a herança, algo não por nossa vontade, por nossa força, por nossa sabedoria e conhecimento, mas sim porque Deus tomou a iniciativa primeiro e nos deu isso de uma maneira gratuita. Deus é que nos deu a herança dos santos, de viver na igreja, no reino, agora interessante aqui, da luz, aonde a luz brilha, o pecado é ofuscado. E aí ele fala: pois ele quem? O Deus Pai. Deus Pai nos resgatou do domínio das trevas, nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, para o reino da sua maravilhosa luz. Então, Deus nos resgatou. Nós que, como o Salmo 40 diz, estávamos imersos, submersos, afundados nas nossas transgressões, no nosso um lamaçal de lama, Davi fala ali. Deus nos tira daquilo. Deus nos tira daquela profundeza do lamaçal. Deus nos resgata daquilo ali. Isso ele nos resgatou, ele nos tirou lá no passado disso, e tirou lá do passado. E essa figura aqui do retirar, lembra aqui do frutificar que lemos há pouco, é o retirar com a sua raiz, é o retirar na sua essência, é o retirar inteiro e transportar para um novo lugar, é tirar você do seu ego, da sua independência, da sua autonomia, você que está na sua órbita, o seu trabalho, a sua família, o seu lazer, o seu Netflix, a sua casa, a sua comida, essa órbita toda aparentemente em ordem ao seu lado, Deus, blum, mexe com tudo, dá uma reviravolta nessa história toda, dá uma renovada e tira isso do lugar. Tira tudo isso da sua estabilidade, porque isso aconteceu porque você era o Senhor, você era autônomo, você era o Deus de você mesmo, você era aquele que dava as cartadas finais, era aquele que fazia e acontecia, de acordo com a sua própria boa e perfeita vontade. Mas Deus não é assim que funciona a partir da realidade de Deus. Por isso que a pergunta que a gente quer responder hoje, quem sou eu? Sou eu que organizo tudo aqui ou vum? Deus nos resgatou, nos tirou e nos transportou para uma nova esfera, onde tudo orbita não a partir da minha existência, a partir da minha realidade, mas sim todas as coisas estão em volta da pessoa mais importante, da pessoa de Jesus Cristo. Então é por isso que Deus nos tira de onde estamos, nos transporta para um novo lugar, para que Deus reine, para que Deus seja o centro, para que Deus seja o Senhor, que Deus seja aquele que move a nossa vontade, aquele que move a nossa existência, aquele que move os nossos desejos, aquele que move os nossos afazeres. É isso que Paulo está tratando aqui. E aí ele fala que ele nos resgatou, nos transportou para o reino do seu Filho amado, versículo 14, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E isso aqui é interessante. A gente começou o nosso papo falando de Onésimo, e você talvez esteja se perguntando até agora, por que que o Betinho falou do Onésimo? Onésimo era um escravo. Ele vivia ali em Colossos. Ele era um escravo, seu senhor chamava-se Filemão. E ele fugiu de Filemão, fugiu, aprontou um bocado, mas no meio do caminho ele entendeu quem era Jesus. Ele entendeu o que Jesus fez por ele. Ele entendeu quem Jesus era na realidade da sua vida. E ele vai se encontrar com Paulo lá em Roma. E nessa que ele está em Roma com Paulo, depois você pode ler lá em Filemão, versículo 23, é relatado isso. Quando ele está lá em Roma, Epáfras chega. Epáfras, que provavelmente o conhecia, afinal a cidadezinha ali era pequena, e isso faz muito sentido para Onésimo. Onésimo, ele se liga, ele entende que ele foi resgatado do império das trevas, da escravidão do pecado, do jugo do pecado, da opressão que o pecado tinha na sua vida. E ele foi transportado para uma nova realidade de vida. Ele foi transportado para uma nova forma de viver, um novo jeitão de vida, que era o jeitão de viver a partir da existência de Jesus Cristo, a partir da existência de Deus na sua vida como Senhor da sua história. Diante de tudo isso, a pergunta que eu me fiz e eu quero lhe fazer: quem sou eu? Um Onésimo que estava vivendo ali de acordo com a sua própria vontade, escravo das suas vontades, escravo dos seus desejos, com tudo orbitando ao seu redor, achando que era o dono do seu próprio nariz, com o primeiro Onésimo ou com o segundo Onésimo? Que teve a sua vida transformada, que entendeu que ele foi resgatado, que Jesus pagou a pena pelos seus pecados, que Jesus transformou a sua realidade de vida, que Jesus deu uma nova realidade para a sua vida. O convite que eu quero lhe fazer nesse final de tarde é que, mesmo que você esteja afastado, distante da vontade de Deus, andando de acordo com as suas próprias vontades e desejos, não ouvindo sequer seu marido, sequer sua esposa dar uma opiniãozinha na sua vida, que já está dando muito atrito por conta de estar preso aí, não cerceado de um direito de ir e vir de meses da nossa realidade na qual nos encontramos, há esperança, há amor, há fé que podem restaurar e renovar a sua vida. O convite que eu lhe faço é o convite que eu me fiz enquanto estudava e meditava nessas palavras. Que a gente se esvazie, que a gente deixe o nosso ego de lado, o nosso egocentrismo, a nossa autossuficiência de lado, e se encha do Espírito, que se encha da verdade de Jesus, que a gente volte o nosso olhar, que a gente volte a nossa realidade de existência a partir da existência de Jesus Cristo. E para fechar, eu queria convidá-lo mais uma vez a que você abaixe a sua cabeça e faça mais essa oração conosco. Senhor, nos ajude a ver a beleza que há em Ti. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos da nossa prepotência, da nossa arrogância, do nosso autocontrole. Mas que o Senhor controle a nossa vida, que nós possamos estar sensíveis e ver claramente qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Ajude-nos, Senhor, a vermos isso mesmo quando as dificuldades parecerem intransponíveis na nossa vida. Nos ajude, Senhor, a buscarmos a Ti, a entendermos quem o Senhor é de verdade na nossa vida. Afasta-nos do nosso egocentrismo e do nosso desejo. Livra-nos de nós mesmos. Ajude-nos a ver quem nós somos diante de Ti. Essa é a nossa oração, o nosso desejo, no precioso nome de Jesus. Amém. Que a dinâmica da nova vida seja uma vida vivida a partir de quem nós somos, sendo Jesus o centro, a razão da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana.